Uma primeira observação que me ocorre fazer é a de que esta sociedade que levanta estes problemas, e muito bem, todavia é aquela mesma sociedade que promove uma libertinagem sexual, que naturalmente não ajuda ninguém a equilibrar-se e a viver uma sexualidade equilibrada. Esta é uma primeira observação, mas que não pode de modo nenhum desculpar, sobretudo, a Igreja, que se apresenta como uma proposta de educação integral e também neste aspecto da educação sexual, isto é, de uma vida sexual equilibrada. Há uma consciência que devemos ter todos, é que nós transportamos este tesouro da graça e da fé em vasos de barro e, portanto, somos suscetíveis de cair como qualquer pessoa. Mas, por outro lado, também é importante termos consciência de que a Igreja, exatamente reconhecendo esta condição santa mas pecadora, tem manifestamente declarado o seu pesar por estes acontecimentos e, portanto, significa que é preciso reconhecer os erros e, naturalmente, colmatar, se de alguma forma isso é possível, os prejuízos causados, mas, sobretudo, é preciso investir, em meu entender, numa educação para o futuro.
Estes dados e outras situações semelhantes têm acontecido noutras partes do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, implicam que haja uma nova forma de, enfim, formar os jovens nos próprios seminários.
Sim, eu julgo que sim. É preciso procurar um enquadramento afetivo dos candidatos ao sacerdócio e dos candidatos e candidatas à vida religiosa, desde assim, um relacionamento equilibrado com a sua família, aos próprios ambientes educativos. Muitas vezes os internatos demasiado fechados não são favoráveis a uma progressão, um desenvolvimento psíquico, moral, espiritual adequado e consistente. E, portanto, é preciso investir nesse sentido, seguramente.
Neste caso concreto, o próprio arcebispo de Dublin já se retratou publicamente na homilia do domingo de Páscoa, assumir estes, enfim, estes dados que agora são divulgados, já eram expectáveis. Isto remete-nos um pouco também para a viagem do Papa aos Estados Unidos, onde o Papa, por mais que uma vez, assumiu publicamente, enfim, pediu perdão, inclusive.
Eu acho que é uma atitude digna e que é uma atitude corajosa, que muitas vezes outras instâncias não têm, porque este problema não passa só, infelizmente, pelos caminhos da Igreja, não é? Passa por outros caminhos de responsabilidades públicas. De qualquer modo, e como disse, a Igreja tem uma responsabilidade própria na medida em que se apresenta como uma proposta de vida moral e de vida espiritual e, portanto, de realização integral da pessoa humana que não se compagina com estas falhas. Não é? O pedir perdão acho que é uma atitude de coragem e é o tal reconhecimento que nós somos do mesmo barro humano que as outras pessoas. Agora, se temos maiores responsabilidades, temos de nos prevenir no caminho educativo para que enfim, as pessoas sejam, eu diria, consistentemente mais fortes para enfrentarem esta onda cultural de devassidão, enfim, sobretudo no campo da sexualidade.
Acho então que é preciso, por um lado, um exame de consciência, mas ir um pouco mais longe, é isso?
Sim, acho que sim. O exame de consciência não basta para que seja eficiente o arrependimento. É preciso que haja um propósito de emenda, isto é, que se tenham passos convenientes e necessários, e eu julgo que se tem feito esse esforço.
São escândalos que envolvem abusos sexuais, isto remete-nos para a educação sexual nas escolas, de resto um tema que está em cima da mesa no debate político aqui em Portugal. Qual é o seu olhar para os projetos que estão em cima da mesa?
Não, o meu olhar é este, são essencialmente projetos de preservação da saúde reprodutiva, ao fim e ao cabo. Já não é de agora a questão, já vem quase com uma década, ou mesmo com uma década, ou mais de uma década, o problema é reposto continuamente deste modo. Quer dizer, eu pergunto muitas vezes a adolescentes, porque são adolescentes no secundário, são adolescentes, não pensemos que são jovens amadurecidos, a proposta de distribuição de preservativos gratuitos, e como sabem, na Espanha já a distribuição ou a oferta da pílula do dia seguinte. São estímulos absolutamente claros a, porventura, um exercício precoce da atividade sexual e, sobretudo, a um exercício indiscriminado da atividade sexual. Isto é deseducativo, não é de forma nenhuma educativa. Por outro lado, há aqui uma intromissão do Estado que me parece extremamente abusiva. Nesta, como noutras coisas, eu continuo sempre a dizer o mesmo, há uma real inconstitucionalidade no projeto educativo português, porque o Estado quer substituir progressivamente às famílias e a todas as forças vivas da sociedade. E, na prática, com um determinado conjunto de instrumentos legislativos, quer obrigar, ao fim e ao cabo, pelo menos na escola de iniciativa estatal, como sabe, cobre para 90% do espectro do sistema educativo português, quer impor um determinado modelo de educação, e os pais não são tios nem chatos. E, para mim, há duas coisas que é preciso respeitar. É a liberdade de escolha dos pais, e o Estado só tem que dar suporte a essa liberdade de escolha, embora, naturalmente, vigiando para que ela seja realizada de forma condigna. Não é? E, por outro lado, tem, quando é necessário, de subsidiar, isto é, de suprir onde não há iniciativa dos pais, onde não há iniciativa da sociedade civil.